Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Carteira assinada.
Cadastro geral de empregados e desempregados aponta que no primeiro semestre desse ano já foram criados mais de 1.200.000 postos de trabalho formais.
O número representa aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Graziele Bezerra.
O CAGED mostra também que os 5 grandes grupamentos da economia, serviços, comércio, agropecuária, indústria e construção, apresentaram dados positivos de contratação.
Você vai ouvir também 22 bilhões para a ciência.
Recursos que estavam parados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia serão liberados para projetos de pesquisa e inovação.
Lei sancionada hoje pelo presidente Lula também permite que cooperativas possam receber recursos do fundo.
E ainda, combate à fome.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Ele fala como as políticas de estímulo à produção de alimentos entre os pequenos agricultores ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome novamente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 20 bilhões de reais de um fundo público serão destinados ao financiamento de projetos de pesquisa e inovação.
A ideia é fortalecer a produção científica nacional e estimular os empregos nessa área.
A lei que aprimora a destinação desses recursos foi sancionada hoje pelo presidente Lula.
Com a sanção, 22 bilhões de reais que estavam parados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vão poder ser usados no financiamento de projetos de pesquisa e inovação. Esses recursos sobraram de anos anteriores, não tinham destinação específica e agora vão ajudar a desenvolver o país. É o que explica a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Ela amplia o financiamento da nossa ciência. É a ciência feita todos os dias por nossos pesquisadores, sobretudo na universidade pública, que abre caminho para a inovação, para a tecnologia, para o nosso desenvolvimento enquanto país e enquanto nação. Recursos que ficavam ociosos e agora podem ser utilizados e gerar crescimento econômico e social para o país.
A lei também passa a permitir que cooperativas possam receber recursos do fundo, ampliando a base de acesso ao financiamento científico e tecnológico. Tânia Zanella, superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil, destaca que a medida vai impulsionar os investimentos de cooperativas na ciência e tecnologia.
Nós estamos falando de quase 26 milhões de brasileiros hoje nas nossas 4.384 cooperativas. E a gente precisava necessariamente de uma política que incentivasse isso, porque as cooperativas vão reverter esse investimento, com certeza, numa produção com maior sustentabilidade.
Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, com os recursos liberados, será possível ainda estimular o emprego qualificado em pesquisa e desenvolvimento, aumentando a colaboração entre academia e setor produtivo.
O que é produzido por excelência nas universidades, nos ICTs, nos parques, nas startups, a gente às vezes não consegue traduzir em produtos e serviços. E há um abismo entre o que se pesquisa e se desenvolve e entre o que se realiza. Então, isso vai ajudar a esse diálogo, a essa interseção que é tão necessária para, de fato, a gente ter uma política pública de ciência e tecnologia à altura dos desafios.
Criado há mais de 55 anos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um dos principais instrumentos de fomento à ciência, tecnologia e inovação no país. Os recursos do fundo financiam projetos de pesquisa em universidades, institutos de ciência e tecnologia e no setor privado. Reportagem Luana Karen.
O Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos no país.
O número de novos postos de trabalho com carteira assinada chegou a mais de 166 mil vagas.
O setor de serviços foi destaque na geração de empregos.
A publicitária Letícia Pinheiro foi contratada no mês de junho para trabalhar em uma agência de marketing no Rio de Janeiro. Para ela, a estabilidade em um emprego traz tranquilidade para o dia a dia.
É muito importante a gente ter essa segurança, porque devido aos tanto aos imprevistos da vida, mas também tanto que a gente esteja para a nossa, né, para nossa carreira e para os nossos sonhos. Hein?
Em junho, o Brasil criou 166.621 novos postos de trabalho. O dado é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apresentado nesta segunda-feira. O CAGED mostra também que os cinco grandes grupamentos da economia, serviços, comércio, agropecuária, indústria e construção, apresentaram dados positivos de contratação, inclusive no acumulado do ano, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
No acumulado ano, 1.222.591 vínculos, ou seja, um crescimento de 2,59%, com saldos positivos em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas também, elevando o estoque para 48.409.937. No acumulado dos últimos 12 meses, aliás, julho 24 a junho de 25, 1.590.911.
Mas é no setor de serviços que está o destaque para o mês de junho. Foram mais de 77 mil empregos criados, especialmente nas áreas de informação, comunicação e finanças. E as mulheres foram as que mais tiveram a carteira assinada por este setor. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentraram as contratações. E o salário médio do trabalhador em junho foi de R$ 2.278,37, R$ 24,00 a mais que a média de maio, o que representa um aumento de 1,09%. Reportagem Graziele Bezerra.
O Brasil saiu pela segunda vez do mapa da fome da Organização das Nações Unidas.
Este resultado foi alcançado por meio da implementação de políticas públicas que garantem o direito à alimentação das famílias brasileiras.
E uma dessas ações foi o apoio à agricultura familiar. Foram investidos 89 bilhões de reais em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola e assistência técnica.
Vamos saber mais sobre esta e outras medidas para a conquista deste resultado com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil.
Ministro, o que significa para o Brasil ter deixado oficialmente o mapa da fome? É dizer que não há mais insegurança alimentar no país ou ainda é preciso avançar?
Não, primeiro, é uma ótima notícia, porque nós somos contemporâneos de um país que está buscando alimentar todo o seu povo. E não só é tão importante para o nosso país, como também é importante para o mundo, porque o Brasil lidera uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Então é uma ótima notícia. Em segundo lugar, não é um trabalho concluído, nós precisamos concluí-lo ainda e mantê-lo. Tem que deixar de ser uma política de governo, porque essa é uma obsessão do presidente Lula, e passar a ser uma política de Estado, para que nenhum outro governo retroaja no objetivo de alimentar o seu povo. Então nós temos que fazer agora, em primeiro lugar, avançar para quem tem uma insegurança alimentar leve, mesmo que esteja empregado, mas não se alimenta bem, né? E depois dar um salto para que seja uma política de Estado, para que não tenha retrocessos. Então acho que esses são os nossos desafios.
Inclusive, o senhor falando em retrocessos, né, a gente pensa nisso. As políticas, elas precisam ser contínuas, porque parar faz com que esse retrocesso ocorra, né, ministro?
Exatamente. Nós conseguimos, em 2014, por obra dos governos presidente Lula e Dilma Rousseff, sair do mapa da fome, né? Isso tinha sido um sucesso, mas voltamos. O presidente Lula, quando voltou em 2023, já tinham 33 milhões de brasileiros no mapa da fome novamente. Por quê? Porque foram desestruturadas as políticas públicas que tinham tirado o Brasil do mapa da fome. Em 2 anos e meio de governo do presidente Lula, já saímos de novo do mapa da fome, que aprendemos com muita mais rapidez, né? E o que tem que é transformar em políticas permanentes, como você disse, políticas de Estado, que não possam ser modificadas por um governo de plantão que não tenha essa prioridade.
Ministro, combater a fome é resultado de um conjunto de ações em várias frentes, né? Qual é a colaboração da agricultura familiar para esse resultado?
Luciano, Você lembrou bem que foi uma ação de governo e uma ação da sociedade brasileira, né? Capitaneados pelo presidente Lula. No governo, quais foram as políticas mais importantes? A primeira delas é a política econômica, que gerou crescimento, geração de empregos, distribuição de renda, valorização do salário mínimo. Depois, uma segunda política foi do MDS, que foi a política de melhorar o Bolsa Família, né? Turbinar o Bolsa Família. Não só o valor, como também acrescentar os filhos até 5 anos de idade que receberam mais R$150, além dos R$650 dos pais, e também aquelas crianças, os adolescentes até 18 anos de idade que receberam mais R$50. Né? Então, melhoria do emprego. Hoje vocês anunciaram a criação de 1.222.000 empregos, o acumulado de 3.140.000 empregos em 2 anos e meio. Valorização do salário mínimo, né? O calibragem do Bolsa Família, a valorização dos salários. Isso tudo gerou mais renda e o controle da inflação. Mas foi muito importante aumentar a produção de alimentos. E aí coube a agricultura familiar um aumento expressivo da produção de alimentos. Como? Financiamento foi um instrumento poderosíssimo, né? O PRONAF. Quando o juros está hoje 15%, o PRONAF para a produção de alimentos é de 3%.
Ao ano, né, ministro?
Ao ano. Então,
lembrando que a nossa Selic está em 15%,
15%
ao ano, né?
Ao ano. Então, 3% para a produção de alimentos é um juros negativo, um juros subsidiado. Se você for produzir alimentos agroecológicos, 2%. Mecanização, 2% ao ano. 3 anos de carência, 10 anos para pagar, né? E também um forte apoio às cooperativas. Aí então foi o Plano Safra, R$89 bilhões no Plano Safra da Agricultura Familiar.
Agora, lembrando que esses esforços, né, ministro, eles foram direcionados para quem planta comida que vai para o nosso prato, né? Assim, por assim dizer.
Isso.
Arroz, feijão, a comida que a gente consome, não comida de exportação.
É isso,
não...
é isso. Os juros, nós diferenciamos os juros para esses alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. E um sucesso, porque nesse ano o arroz, você encontra 5 quilos de arroz por 15, 16, 17, 18, 19... R$20, quando já esteve em 35, 36 no ano passado. Então, um programa forte de estimular a produção de alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro, né? Um segundo esforço foi aumentar os programas de compras públicas para a agricultura familiar. O presidente Lula botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar e na nossa pasta nós já empregamos 2 bilhões e meio no programa de aquisição de alimentos, que é aquele programa que você compra alimento da agricultura familiar e doa naquelas regiões onde tem insegurança alimentar ou com aquelas entidades que trabalham com pessoas que têm insegurança alimentar. Então você pega o alimento de melhor qualidade agroecológico e leva para aquelas comunidades com insegurança alimentar ou para as entidades que trabalham com elas. Então, o programa de alimentação escolar, que é comida fresca lá na escola, né? O programa de aquisição de alimentos, que é alimento fresco nessas comunidades com insegurança alimentar. Também o estímulo para que as compras do exército, das forças armadas, dos institutos federais, das universidades federais, dos hospitais federais, também compre 30% da agricultura familiar. Então, todo esse programa de compras públicas colocaram um valor muito grande na agricultura familiar para ela expandir a produção de alimentos baratos e de qualidade. Então, isso também ajudou muito no combate à fome, as cozinhas comunitárias que se espraiaram pelo Brasil.
Mais um ponto importante também, né, ministro, os programas de crédito e microcrédito, né, contribuíram aí para a diminuição da fome. Como é que isso tem sido tratado, especialmente na região Nordeste?
Luciano, eu tive agora num seminário do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, ele administra o PRONAF B, que é o microcrédito nosso do PRONAF, né? Só que no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, quem tomar o Pronaf B, né, que é até R$35 mil, ele toma o Pronaf B, R$35 mil, e se pagar em dia, é um desconto de 40%, e uns juros anuais de 0,5%. Isso gerou um aumento expressivo da renda no Nordeste, mas gerou um aumento muito expressivo, muito acima da renda brasileira, e a renda no campo muito acima da renda da cidade. Então, o programa de microcrédito do Pronaf, né, que está vinculado ao MDA e operado pelos bancos, né, o Banco do Nordeste, que ali opera o crédito amigo, né, o agro amigo, que eles chamam, né, que é o Pronaf B, deu um boom na agricultura nordestina, e agora nós estamos fazendo isso para o norte, para o centro-oeste e para todo o Brasil.
De modo aí a fechar todos os lados, né?
É isso. Nós dobramos no Nordeste, nós investimos em 2022 5,5 bilhões no Pronaf. Agora nós estamos investindo 11 bilhões. E aí, comida farta na mesa do povo.
Muito bem, nós recebemos o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Uma honra participar da Voz do Brasil, a rádio de maior audiência no nosso país. Obrigado, Mariana Junger, obrigado, Luciano Seixas, obrigado a toda a equipe técnica e todo o povo brasileiro. E o nosso apelo para que a sociedade brasileira continue nesse propósito de deixar o Brasil com segurança alimentar e fartura alimentar, com alimentação de qualidade e barata.
O Brasil segue com uma intensa agenda de reuniões com os setores produtivos para discutir meios de reduzir os impactos da taxação imposta pelos Estados Unidos para vários produtos, como carne e o café brasileiros.
Hoje, o encontro no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foi com o setor de alimentos.
O governo defendeu a diversificação dos mercados para escoar os produtos mais afetados para outros países.
Um plano de contingência também deve ser anunciado nos próximos dias. E o Brasil ainda deve recorrer à Organização Mundial do Comércio.
O repórter Pablo Mundim acompanhou tudo por lá e tem as informações ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O encontro reuniu lideranças do setor de alimentos que ficaram fora da lista de exceções divulgada pelo governo dos Estados Unidos. Frutas, carne bovina e café devem ser taxados pelo governo Trump em 50% a partir do dia 6 de agosto. O governo federal ainda tenta negociar com os Estados Unidos para impedir a taxação. Após o encontro com o setor produtivo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas e em defesa do livre comércio e do multilateralismo. A consulta à OMC foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior.
O Conselho de Ministros da Camex aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Então está aprovado pelo Conselho de Ministros da Camex, aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo, mas já a aprovação da Camex.
O governo também trabalha em um plano de contingência que deve ser apresentado ainda essa semana, para evitar demissões e apoiar empresas brasileiras. Entre as medidas em análise pela equipe econômica estão crédito com juros reduzidos via BNDES e subsídios à folha de pagamento. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o setor também deve negociar com novos mercados.
Nós estamos hoje com 398 novos mercados e a gente então enxerga algumas oportunidades para ampliar isto neste momento. São mercados importantes que estão gradativamente na fila de finalizar o protocolo sanitário. A retomada de alguns que foram suspensos, como, por exemplo, o pescado para o Reino Unido e para a Comunidade Europeia.
Em entrevista à Rádio Band News FM, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar que a soberania nacional não está na mesa de negociações com os Estados Unidos e defendeu que os mercados de carne e café encontrem mercados alternativos.
A carne, você direciona. O café, você redireciona. A demanda por café do mundo está crescente. Eu nem compreendi a manutenção do café na lista, né, de 50%, porque vai encarecer o café para o consumidor dos Estados Unidos.
O ministro da Fazenda também confirmou que aguarda uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, nos próximos dias para tratar dos produtos brasileiros mantidos na lista de taxação de 50%. Mariana e Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu o multilateralismo e a soberania do país durante homenagem pelos 80 anos do Instituto Rio Branco.
Mauro Vieira falou da importância da diplomacia para o enfrentamento dos desafios globais.
O Instituto Rio Branco é o responsável pela formação dos diplomatas do país.
A Constituição brasileira não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação. É o que afirma o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler brasileiro discursou nesta segunda-feira durante cerimônia em comemoração aos 80 anos de criação do Instituto Rio Branco e voltou a defender o multilateralismo e o comércio do Brasil com outros países.
Queremos, como disse recentemente o presidente Lula, usar todas as palavras do dicionário para negociar soluções e encaminhar os desafios dessa nova época. Daremos sempre preferência ao encaminhamento multilateralmente ordenado dos problemas internacionais. A Constituição cidadã não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação. Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis.
Mauro Vieira destacou ainda a estabilidade democrática do Brasil nos últimos 40 anos e afirmou que o país precisa de uma diplomacia serena e firme.
A capacidade de dialogar com todos os países é uma vantagem comparativa da diplomacia brasileira frente ao mundo.
Criado em 1945, o Instituto Rio Branco é vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, sendo responsável pela formação dos diplomatas brasileiros. Também presente na cerimônia nesta segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância da diplomacia frente ao atual cenário mundial de crise climática.
Nós estamos com o desafio de realizar um dos encontros mais desafiadores da humanidade nesse século, a COP30, lá em Belém. E nós sabemos que os senhores têm um papel importante. E a emergência climática exige de nós respostas e respostas com celeridade.
Fundado em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia nacional, o Instituto Rio Branco tem papel central na preparação dos quadros que representam o país no exterior. Segundo a MRE, ao longo dos últimos 80 anos, mais de 2.500 diplomatas brasileiros e 300 diplomatas estrangeiros passaram pelos cursos de formação e aperfeiçoamento do Instituto. Reportagem Gabriela Noronha.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Soltura de balões pode colocar em risco a segurança da aviação civil, além de passageiros, tripulantes e comunidades no entorno dos aeroportos.
O alerta é do Ministério de Portos e Aeroportos, que intensifica as ações de conscientização sobre essa prática ao longo desse mês, período típico de festas juninas.
O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, em São Paulo, entre 2024 e o primeiro semestre de 2025, registrou 58 eventos envolvendo balões.
Quem avistar um balão nas proximidades de aeroportos ou tiver conhecimento de sua soltura pode registrar um relato no site gov.br/anac/portal-único.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir reiteradamente medidas cautelares.
STJ mantém prisão de homem por suspeita de homicídio.
PDT e Republicanos realizam propaganda partidária na TV e no rádio nesta semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Na decisão, ministro Alexandre de Moraes concluiu que o ex-presidente tem descumprido reiteradamente as medidas cautelares impostas a ele.
Em pedido de esclarecimento anterior, o ministro Alexandre de Moraes havia informado que o ex-presidente não poderia usar redes sociais dele ou de terceiros.
Ontem, o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, fez uma chamada de vídeo do pai participando de uma manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, por meio do celular. O fato foi noticiado em diversos perfis, inclusive jornalísticos.
Além da prisão domiciliar, novas medidas foram acrescentadas. Bolsonaro não pode receber visitas, salvo dos advogados constituídos e de pessoas autorizadas pela Suprema Corte.
O réu, na ação que apura a tentativa de golpe de Estado, também está proibido de usar telefone celular. As pessoas que tiverem autorização expressa do STF para visitá-lo também ficam expressamente proibidas de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.
O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manteve a prisão de suspeito de cometer homicídio em Curitiba.
O crime teria sido supostamente motivado por rixa entre grupos de traficantes de drogas. Fátima Uchoa.
Marcelo Rosa Andrietti é apontado pela polícia como um dos maiores assaltantes de banco do país. A prisão decorrente do homicídio foi decretada em 2020, mas ele só foi preso em 2023 durante a operação conjunta entre as polícias civis do Paraná e do Rio de Janeiro, onde foi encontrado. Ao STJ, a defesa argumentou, entre outros pontos, que o acusado está preso preventivamente há quase 2 anos. O ministro Herman Benjamin não verificou qualquer ilegalidade ou urgência para justificar a concessão da liminar no plantão judiciário. A sexta turma do STJ ainda julgará, em definitivo, o habeas corpus.
Ministro Vieira de Mello Filho é eleito presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para biênio 2025-2027.
A posse da nova administração vai ser realizada em 25 de setembro. Renata Gorga.
A eleição foi realizada hoje em sessão do Pleno do TST. Também foram eleitos o vice-presidente, ministro Caputo Bastos, e o corregedor-geral, ministro José Roberto Pimenta. De acordo com o regimento interno do TST, os cargos de direção são preenchidos mediante eleição, em que os concorrentes são os ministros mais antigos da Corte Trabalhista, em número correspondente ao dos cargos.
Nesta semana, o PDT e o Republicanos aparecem na TV e no rádio com as propagandas partidárias.
As inserções vão ao ar entre 7h30 e 10h30 da noite. Estevão Furtado.
O PDT tem 1 minuto de propaganda, 30 segundos amanhã e mais 30 segundos na quinta. Já o Republicanos vai ter 4 minutos e meio, 1 minuto e meio amanhã, na quinta e também no sábado. As inserções fazem parte do calendário do segundo semestre de 2025, definido pela portaria número 183 do TSE. No total, o Republicanos tem direito a 20 minutos de propaganda no semestre e o PDT a 10 minutos.
Decisão da Justiça Federal obriga a Caixa Econômica Federal a liberar a carta de baixa das hipotecas de imóveis quitados.
A ação partiu do MPF. Vanessa Pereira.
Na liminar, a segunda vara federal de Uberlândia, em Minas Gerais, concordou com o MPF e reafirmou a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a norma, mesmo que a construtora tenha dado o imóvel como garantia a um banco, essa garantia não pode ser usada para impedir a transferência da propriedade ao comprador final. Na decisão, a Justiça determinou que a Caixa libere a documentação de baixa da hipoteca dos imóveis que já foram quitados e que o banco anuncie a nova medida no site e em jornais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota propostas de combate à violência contra a mulher.
Recompensa por apreensão de armas ilegais está na pauta da Comissão de Segurança Pública.
Governo destaca geração de empregos, mas oposição prevê crise com tarifaço americano.
Boa noite.
Boa noite.
Na volta dos trabalhos no Legislativo, a semana começa com votações ligadas à proteção das mulheres. O plenário pode votar uma política pública para evitar partos prematuros e garantir atendimento especializado para as mães e os bebês.
Também está na pauta desta semana a oficialização do nome Lei Maria da Penha, assim conhecida desde 2006. Repórter Érica Christian.
O plenário pode votar nesta terça-feira regras para a definição de nomes de instituições públicas de ensino indígenas, quilombolas e do campo, além da criação de uma política pública para evitar o parto prematuro. O projeto também institui o Novembro Roxo e o Dia Nacional da Prematuridade e da Semana da Prematuridade. A relatora, senadora doutora Eudócia do PL de Alagoas, destacou que entre as ações estão a oferta de UTIs e o reforço do pré-natal.
Toda a capacitação dos pediatras, dos neonatologistas, do grupo de enfermagem, técnico de enfermagem e também para conscientizar os pais da importância do pré-natal.
Na pauta de quarta-feira estão a inclusão das polícias científicas no aparato da segurança pública e a criação do selo Cidade Mulher. O plenário pode votar ainda a oficialização do nome Lei Maria da Penha. Apesar de ser conhecida assim, a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou que o nome oficial da legislação que pune com rigor a violência doméstica e familiar contra a mulher é Lei 11.340, de 2006. Na quinta-feira, os senadores deverão votar um acordo do Brasil com a Finlândia, uma convenção na área marítima e uma cooperação militar com o Bahrein.
E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a recomendação de busca ativa de mulheres a partir dos 50 anos para a mamografia bianual.
Mas o Senado já votou duas propostas que antecipam em pelo menos uma década a idade para o rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. Saiba na reportagem de Marcela Diniz.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a redação final do Manual sobre Boas Práticas no Tratamento do Câncer, com a recomendação de busca ativa de mulheres a partir dos 50 anos de idade para mamografias bianuais. Mas o Senado aprovou duas propostas que podem antecipar em pelo menos uma década a idade para o início desses exames. A primeira, do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, assegura mamografia anual para mulheres a partir dos 40 anos de idade no Sistema Único de Saúde.
Entidades que são especializadas no diagnóstico de câncer atestam que cerca de 25% do diagnóstico de câncer de mama acontece em mulheres com menos de 50 anos. E o Ministério da Saúde estabelece o início desse rastreamento a partir de 50 anos.
Já a proposta do senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, prevê o rastreamento dos cânceres de mama e de ovário a partir dos 30 anos de idade para mulheres com histórico familiar, mutação genética ou risco aumentado. Pela proposta, a regra valeria para o SUS e para os planos de saúde. Os dois projetos ainda precisam ser analisados na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Segurança Pública pode votar um projeto que autoriza a recompensa para policial que apreender arma de fogo ilegal.
A redução desse tipo de armamento nas mãos dos criminosos e a valorização dos profissionais de segurança pública estão entre os objetivos da proposta. Repórter Pedro Pincer.
O projeto, de autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, prevê recompensa em dinheiro para policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. Os recursos para esses pagamentos viriam do Fundo Nacional de Segurança Pública. A iniciativa conta com relatório favorável do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
O estabelecimento de recompensa pecuniária a agentes de segurança é medida de incentivo ao combate à criminalidade, além de contribuir para a valorização do profissional de segurança pública.
A votação foi adiada na última reunião, com pedido de vista do líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia.
Na minha opinião, isso deveria ser feito pelos governadores, entendeu? Do seu próprio orçamento destinado à segurança pública. Mas, de qualquer forma, eu quero só dizer que eu sou amplamente favorável ao mérito.
Se aprovada, a proposta seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Senadores se manifestaram em plenário sobre as medidas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o senador Marcos Duval.
Uma nota de repúdio contra a decisão foi assinada por 6 senadores. Repórter Alexandre Campos.
Um grupo de 6 senadores assinou nesta segunda-feira uma nota de repúdio contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou, entre outras medidas, o uso de tornozeleira eletrônica pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A alegação é de que o parlamentar descumpriu decisão anterior que o impedia de deixar o país. Ele viajou recentemente aos Estados Unidos, munido de um passaporte diplomático. Na opinião de um dos signatários, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, além de impedir o pleno exercício das atividades parlamentares, a imposição do ministro do STF ignora garantias processuais asseguradas pelas leis do país e agrava o desequilíbrio entre os poderes.
Agora, se o Senado Federal não tomar medidas com relação à anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes, depois do que tudo que está o mundo vendo, a ditadura instalada, e desse caso do senador Marcos Duval, aí vamos fazer o seguinte, é melhor para todo mundo, vamos ser conscientes, vamos fechar essa casa.
Além de Eduardo Girão, assinaram a nota de repúdio a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, os senadores pelo PL Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, e Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima.
E a comitiva de senadores que foi aos Estados Unidos abrir as discussões para um possível adiamento da entrada em vigor do tarifaço anunciado por Donald Trump sobre os produtos brasileiros vai se reunir esta semana com representantes do governo federal.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, acredita que há espaço para incluir o café na lista de produtos isentos do tarifaço, que já inclui celulose, fertilizantes e combustíveis.
No Senado, há um certo temor da oposição sobre as consequências no mercado de trabalho por conta do tarifaço americano. Já a base governista comemorou a queda no desemprego do país. As informações com Raíssa Abreu.
Em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, o governo destacou a queda de 5,8% da taxa de desemprego em junho. Segundo o IBGE, essa foi a primeira vez, desde 2012, que o índice ficou abaixo dos 6%. Já o total de trabalhadores com carteira assinada foi o maior registrado no período, 39 milhões. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou os números.
É a menor taxa desde o início da série histórica do IBGE. Estamos caminhando bem. Fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer.
Mas, para o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, os dados positivos não sinalizam que o país esteja preparado para o tarifaço dos Estados Unidos. Ele alertou para o risco de demissões nos setores atingidos.
A implementação das tarifas vai deixar um rastro de desemprego com consequências que vão se estender por muitos anos em todo o Brasil.
O IBGE também revelou que o rendimento médio mensal no Brasil atingiu os R$ 3.477 em junho, o maior já registrado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário discute anistia e isenção do imposto para renda de até R$5.000.
Avança projeto que regula a revista pessoal e inspeção íntima nos presídios.
Proposta estende licença maternidade de 120 dias para atletas profissionais.
Boa noite. Atletas profissionais podem ter direito à licença maternidade de 120 dias e se equiparar às mulheres de outras áreas de atuação.
Projeto nesse sentido já está pronto para virar lei. Entenda com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura às atletas profissionais o direito à licença maternidade, inclusive no caso de adoção. Já aprovada no Senado, a proposta determina que a licença será de 120 dias, sem perda da remuneração. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção presidencial. De acordo com o autor da medida, senador Romário, embora a licença maternidade seja assegurada para todas as mulheres na Constituição, muitos clubes ainda não cumprem a regra. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a mudança na legislação será um instrumento a mais na defesa dos direitos das atletas.
Não é justo que um atleta profissional não tenha o mesmo direito que tem qualquer mulher. As mulheres atletas que engravidam têm que ter os seus 120 dias recebendo seu salário, cuidarem da sua gravidez no começo e depois dos seus filhos. Pelo menos será uma forma do Ministério Público eventualmente entrar contra um clube ou outro que não esteja cumprindo uma regra básica da nação. É um direito que é um direito inerente à mãe, aquela mulher, atleta ou não, que tem seu direito à maternidade.
A licença maternidade já está prevista na Lei Geral do Esporte, que consolida a legislação esportiva no Brasil. Pela lei, os contratos celebrados com atletas mulheres, ainda que de natureza civil, não podem impor nenhuma condição relacionada à gravidez, à licença maternidade ou à maternidade em geral. A mudança proposta, portanto, além de reforçar o direito das mulheres à licença maternidade, assegura esse benefício também para os casos de adoção e de Guarda Judicial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Esporte.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, defende o projeto que concede prioridade às organizações esportivas formadoras de atletas no recebimento de recursos públicos. O objetivo é fortalecer as categorias de base e garantir o desenvolvimento integral para crianças e adolescentes no esporte.
Douglas Viegas entende que o projeto melhora o suporte educacional, médico, psicológico e social aos jovens atletas, além de garantir moradia adequada e proteção contra abusos. O deputado alerta que atualmente poucos clubes brasileiros atendem a esses requisitos.
O projeto de Roberta Roma, do PL da Bahia, institui a Política Nacional de Promoção do Esporte na primeira infância e na infância escolar. A proposta prevê o fomento à prática esportiva entre crianças, com apoio financeiro a escolas públicas, entes federativos e organizações sociais.
Pela proposta de Roberta Roma, as ações ficariam sob a responsabilidade do Ministério do Esporte, em cooperação com as áreas de educação e saúde. Segundo ela, o objetivo central é combater o sedentarismo infantil, promovendo o desenvolvimento físico e emocional das crianças.
Educação.
A proposta facilita aos trabalhadores tirarem férias junto com os filhos para privilegiar o convívio familiar. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante ao funcionário com filhos prioridade para tirar férias no mesmo período do recesso escolar. O texto inclui a medida na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A autora da proposta, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, afirma que não é raro que pais precisem deixar seus filhos com parentes ou em creches e não consigam aproveitar o tempo das férias para fortalecer os vínculos familiares. A dificuldade é maior no caso de mães que criam seus filhos sozinhas. Para dar mais abrangência e tornar o texto mais claro, a relatora do projeto na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, trocou o termo estabelecimento escolar por estabelecimento de ensino. No Brasil, a idade escolar é a faixa etária da educação básica obrigatória e gratuita, entre 4 e 17 anos de idade. A relatora ampliou o alcance do texto e retirou essa faixa etária para estabelecer o limite máximo a 17 anos de idade, sem limite mínimo.
Férias em períodos escolares permitem que os pais aproveitem para se dedicar à educação e ao cuidado dos filhos, criando laços afetivos mais fortes e oferecendo o apoio necessário para o crescimento saudável da criança. A prioridade nas férias para esses pais é uma forma de assegurar que eles possam ser os principais cuidadores das crianças durante esse período, sem a pressão de ter que conciliar o trabalho com a atenção aos filhos em períodos sem aula.
No relatório, ela lembra que a CLT já tem dispositivo que aponta a preocupação com a situação familiar do empregado ao assegurar que as pessoas da família que trabalham na mesma empresa têm direito a tirar férias no mesmo período, se quiserem e se isso não prejudicar o serviço. Ela acredita que a implementação dessa prioridade nas férias escolares é um avanço em termos de justiça social e apoio às famílias e reflete a importância do cuidado e da presença dos pais no processo de crescimento e educação de seus filhos. A proposta agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça. Projeto de Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, aplica sanções administrativas a responsáveis que descumprirem decisões das varas da infância e conselhos tutelares. Entre as penalidades previstas estão o impedimento de renovar matrícula escolar e de participar de concursos públicos.
De acordo com Vinícius Carvalho, a proposta fortalece a autoridade dos órgãos de proteção à infância e acelera o cumprimento de medidas que garantem os direitos de crianças e adolescentes. Segundo o autor, as penalidades atuais não coíbem o descumprimento das decisões.
Segurança Pública. Avança na Câmara o projeto que regula revista pessoal e inspeção íntima em presídios. A repórter Isabela Ludovichak tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece regras para revista pessoal e inspeção íntima em prisões. O projeto foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, no início do ano, no momento em que o Supremo Tribunal Federal discutia a regulamentação da inspeção íntima de visitantes a unidades penitenciárias. Em abril, a Corte decidiu proibir vistorias íntimas vexatórias em visitantes em presídios, a não ser em casos excepcionais, quando não for possível o uso de scanner corporal ou equipamentos de raio-x ou houver indícios suspeitos, e desde que haja concordância do visitante. Kim Kataguiri diz que o projeto vai além da decisão do Supremo. Para ele, a maioria dos presídios brasileiros não dispõe de equipamentos tecnológicos adequados para a inspeção de visitantes.
Eu apresentei esse projeto justamente para reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, como sempre, não vincula a atividade do Legislativo, vincula o Judiciário, vincula a Administração, mas tudo que nós aprovamos nessa casa tem a presunção de constitucionalidade.
Na Comissão de Segurança, a proposta foi aprovada na forma sugerida pelo relator, deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O texto define que a revista pessoal poderá ser feita de forma manual, ainda que haja equipamentos eletrônicos na unidade prisional, como detectores de metais. O procedimento poderá também ser realizado com uso de animais farejadores. O projeto aprovado prevê, além disso, que a revista pessoal para a entrada nos presídios poderá ser feita em crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência intelectual, de forma excepcional e somente na presença de representante legal. Já a revista íntima precisará do consentimento do inspecionado e só poderá ser realizada em maiores de 18 anos que possam responder pelos seus atos e apenas quando houver suspeita ou indício de o visitante estar com qualquer item oculto, especialmente produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. O projeto define revista íntima como o procedimento feito mediante a retirada total ou parcial das roupas do visitante e com a possibilidade de exames invasivos, inclusive manuais, em cavidades corporais, a exemplo do ânus ou vagina. A revista deverá ser feita por pessoa do mesmo sexo, de preferência da área de saúde, independentemente de haver equipamento eletrônico para inspeção no presídio. Deverá ser feita ainda em local adequado, exclusivo para essa verificação. Em seu relatório, o deputado delegado Ramagem cita dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, segundo os quais, entre 2023 e 2024, foram apreendidos 16 mil celulares nas portas de entrada e no interior das prisões do estado.
A proposição é oportuna e necessária diante do crescente domínio de facções criminosas dentro dos presídios, alimentado pelo ingresso contínuo de celulares, drogas e outros instrumentos ilegais.
Pelo projeto, caso o visitante se recuse à revista pessoal ou inspeção íntima, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. O projeto que regulamenta a inspeção pessoal de visitantes em unidades prisionais ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado Federal sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Trabalho.
De autoria de Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, proposta regulamenta a profissão de auxiliar de veterinário. Ele explica que o objetivo é garantir segurança e qualidade nos serviços prestados, afirmando que o reconhecimento legal da atividade fortalece o setor.
Diante do crescimento do mercado pet no Brasil, o deputado acredita que é essencial definir regras claras para a atuação dos auxiliares. Segundo Pedro Paulo, a proposta contribui para a valorização da categoria e oferece mais proteção aos animais e aos responsáveis pelos cuidados veterinários.
Transportes.
O projeto proíbe o abastecimento de veículos depois de acionada a trava de segurança da bomba. A reportagem é de Clara Lisboa.
Foi aprovado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara um projeto de lei que proíbe o abastecimento de veículos após o acionamento da trava de segurança instalada nas bombas de combustível. O projeto também obriga que os postos de combustível instalem placas avisando sobre a proibição. As medidas visam evitar acidentes, danos à saúde e a contaminação do meio ambiente. Pelo texto aprovado, poderá ser aplicada uma multa no valor de 20 mil a 1 milhão de reais caso o dono do posto volte a descumprir a medida após uma primeira advertência. O relator, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, explicou por que optou por mudar a condição da multa a ser aplicada.
Houve dúvidas sobre a aplicação de multa na forma do disposto pelo projeto. De fato, a incidência de pesada multa sobre o dono do posto, quando muitas vezes ele pode nem saber o que está acontecendo, gerou preocupações, uma vez que a responsabilidade da continuidade do abastecimento de veículos automotores após o acionamento da trava de segurança das bombas seria do frentista.
A Comissão de Constituição e Justiça ainda deverá analisar o projeto que proíbe abastecer veículos após o acionamento da trava de segurança das bombas de combustível. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, apresentou projeto que permite o uso de vídeos feitos por cidadãos como prova para autuar infrações de trânsito. O deputado alega que o objetivo é ampliar a fiscalização em locais onde o poder público não atua com frequência.
De acordo com o texto de Dimas Fabiano, o material deve ser claro, mostrar características do veículo, conter data, hora e local e ser enviado por canais oficiais. O projeto prevê ainda análise técnica das gravações e responsabilização por denúncias falsas.
Desenvolvimento regional.
Paulo Litro, do PSD do Paraná, propõe que concessionárias de rodovias não possam cobrar pela instalação de redes e serviços essenciais em suas faixas de domínio. Segundo ele, a medida é necessária para reduzir custos e acelerar a expansão da infraestrutura no país.
Paulo Litro defende que o acesso gratuito às rodovias por empresas de saneamento, energia, telecomunicações e transporte de combustíveis é estratégico para o desenvolvimento nacional. Ele argumenta que a cobrança atual impõe barreiras ao progresso social, econômico e tecnológico.
Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, apresentou o projeto que confere ao município de Valença o título de capital nacional do cravo da Índia. Segundo dados do IBGE, a cidade responde por 40% da produção da especiaria no Brasil, em sua maioria por meio da agricultura familiar.
Raimundo Costa assinala que o reconhecimento valoriza a cadeia produtiva e reforça a identidade cultural de Valença. Ele também indica que o título pode impulsionar a pesquisa científica, atrair investimentos e fomentar o turismo rural e gastronômico na Costa do Dendê.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, propôs a inclusão do nome de Jorge Prado Leite no livro dos heróis e heroínas da pátria. Segundo o deputado, a homenagem é em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento social e econômico de municípios de Sergipe e da Bahia.
Tiago de Joaldo informa que Jorge Prado Leite promoveu o acesso à energia elétrica e impulsionou o progresso regional ao fundar a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. Além de empresário, Jorge se destacou como jornalista e defensor da cultura.
Votação.
Deputados retomam votações após o recesso. Pautas econômicas como isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 são destaque no semestre.
Proposta de anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro também deve movimentar debates no plenário. Confira na reportagem de Silvia Munhato.
Os deputados retomam as votações nesta semana após o recesso parlamentar. Na pauta do plenário foram incluídos o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, a proposta que trata do crime de assédio sexual no Código Penal Militar e a medida provisória 1296, com medidas para acelerar a concessão de benefícios no INSS. Outros temas devem entrar em debate nas próximas semanas. Está pronto para votação no plenário o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês a partir de 2026. A proposta, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é prioridade nesse segundo semestre. Além da pauta tributária, Hugo Mota destacou que a Câmara seguirá discutindo temas relevantes, como segurança pública, educação, inteligência artificial e renegociação de dívidas previdenciárias de estados e municípios. Para um dos vice-líderes da oposição, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, a prioridade é para o projeto que anistia os participantes dos ataques do 8 de janeiro de 2023.
Um dos principais focos da oposição será o encaminhamento e a votação do projeto de lei que prevê a anistia, que busca corrigir graves injustiças cometidas contra cidadãos brasileiros que, em sua maioria, apenas exerceram o direito constitucional e se manifestar.
Para um dos vice-líderes do governo, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, existem várias propostas importantes, além da isenção do imposto de renda. Ele citou algumas.
O projeto de taxação do BBB, dos bilionários, bancos e bets, só em relação a bets, passado de 12% para 18%. A questão do gás, de você isentar as pessoas de baixa renda do gás. Quer dizer, nós vamos beneficiar só nisso 17 milhões de pessoas.
No plenário do Congresso Nacional, os deputados devem analisar o veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Também deverá ser analisado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e, no final do ano, o orçamento do ano que vem. O plenário da Câmara também deve votar a regulamentação da licença paternidade, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Turismo.
Tonio Vantcher, do PP do Paraná, apresentou o projeto que regulamenta o balonismo no Brasil. De acordo com o deputado, o texto classifica a atividade como turística ou desportiva e estabelece normas específicas para cada modalidade.
Entre as exigências para voos turísticos, Tonio Vantcher inclui o registro, vistoria das aeronaves e habilitação dos pilotos. Já para o balonismo desportivo, o deputado sugere a fiscalização da Confederação Brasileira de Balonismo e uso exclusivo de balões identificados com o prefixo BR.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sarti e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Amanhã, dia 5 de agosto, o Tribunal de Contas da União promove seminário sobre as conquistas e desafios para o setor da aviação civil. O encontro vai ser aberto ao público e terá a participação de integrantes do governo, especialistas e representantes do setor aéreo. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, explica o que vai ser debatido no evento.
Como objetivo de promover uma reflexão sobre os principais marcos institucionais que permitem o desenvolvimento da aviação civil nas duas últimas décadas.
O seminário vai abordar os impactos da reforma tributária para o setor, como os preços das passagens e a previsão de demanda para as companhias aéreas. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 8 horas da manhã. Acesse a programação completa em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.